Central Guapito.
Porque otra vez es Santa Ignacio.
Di it, que di it.
Montreal ganha jogo 5 e Washington segue vivo na série. Galak volta pro gol e se torna uma parede. Mouros 9 Galak. Montreal vai mandar o jogo 6 em Washington, porque em casa a gente não ganha nunca.
Said possibly what your video showed in game two. You know, was it nice to come back in this building and do what you did tonight?
You know what? You know, he can say what he wants. I mean, maybe it showed on a video, but you know, I think if you squeeze the bottle, your hand's gonna shake. That's what I think. So I don't think I was nervous even tonight. Same thing I did tonight. I was squeezing the ball the same way.
So there's more video coming out of you tonight, and it's going to be the same.
Well, it's not up to me. Who knows?
Better to squeeze the bottle than squeeze the stick.
Well, yeah, but you know, that's what I said. I mean, if you squeeze the ball, your hands is going to shake.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Habitã. Meu nome é Bruno Sader e essa é a 10ª edição do programa Central Habitã. Mais uma vez do meu lado, aqui estou na companhia do queridíssimo Igor Veiga. Bom dia, Igor. Boa tarde, boa noite.
Boa madrugada também. Meu caro Bruno Sader.
Pera aí, que o pessoal tá aplaudindo muito aqui a 10ª edição. Silêncio! Oh. Cala a boca! Pronto, agora vai. Então, vocês então, que achavam que esse programa não estaria, vocês achavam que esse programa nunca mais estaria no ar. Nós realmente faz algum tempinho que não gravamos, algumas poucas semanas. Mais precisamente, 4, 8, 12, 16, 30 semanas que não gravamos. Um pequeno atraso, mas devido aos milhares de e-mails recebidos dos nossos fãs e admiradores, especialmente de um blog de um time da Costa Oeste, que mandaram pra gente pedindo a volta do programa, estamos de volta com o programa Central Habitat, esse programa de uma hora aqui com notícias do Montreal Canadiens e de toda a NHL com o bobagerol costumeiro. Para você que apenas ouviu o último programa e não acompanhou mais nada de Hockey no Gelo, a situação é a seguinte. No último programa estávamos na sexta semana da temporada regular. A temporada regular já foi pro saco, a gente classificou na Bacia das Almas em oitavo lugar, já está pegando o Washington Capitals, o melhor jogador da liga, e após 5 jogos estamos perdendo a série por 3-2. Isto posto, de todo esse tempo sem programa, Igor Veiga gostaria do seu destaque positivo e negativo.
Ah, posso? Que bom.
Tarde.
Bom, positivo, vou deixar pra você a parte mais fácil do positivo.
Ah, é, porque negativo tem pouca opção também, né?
Positivo. Positivo, eu vou pro time do Penalty Kill. Não devia, né? Não devia, porque o time do Penalty Kill. Boa sim. O Caps tem o melhor time de Power Play da temporada regular. E o nosso Penalty Kill tá acabando com os caras. Mas assim, mas o Penalty Kill, o segredo ali, você sabe que não é o sistema defensivo, né? É o goleiro.
Porque é tudo o goleiro.
De chute, meu amigo, que a gente toma de chute por jogo. Não é brincadeira, não. Mas o goleiro está lá. E assim, aí fica o link aí. Mas eu poderia falar de alguns jogadores. Eu poderia falar do...
Já foi o destaque positivo pro time de Penalty Kill. Destaque negativo, Igor Veiga.
Oxe. Ah, destaque negativo vai para o time ridículo que não sabe jogar em casa. Esse é o meu destaque negativo, onde já se viu você jogar em casa e tomar, sei lá, quanto foi o jogo 4, que eu não sei. Foi 6-3. Você toma 11 gols em casa e faz só 4. Aí chega fora de casa, você joga pra caramba. Acabou a vantagem de jogar fora de casa. Próximo jogo em Toronto, eu já fiz a campanha aqui. É isso.
É, eu vou dar como destaque positivo, obviamente, o mito, o monstro sagrado Jaroslav Halak, que durante a temporada regular saiu de um mero reserva para titular absoluto da Meta Habitão. E destaque positivo vai ser genial. Destaque positivo meu vai ser o seguinte: quem sente falta de Mati D'Agostini, Guilherme Latendresse, Georges Larocque, entre outros. Quer dizer, é o meu destaque positivo, negativo, é para esses jogadores horrorosos que foram embora. E realmente, eu ia falar do time que não ganha em casa, a gente já vai falar daqui mais pra frente no programa. Montreal não consegue ganhar em casa e realmente 11 gols tomados em casa, lamentável. Pra quem não sabe, o primeiro jogo da série foi em Washington, Montreal ganhou de 5-4, né, Vega?
É, mas assim, mas antes de começar a falar da série...
Nossa, vai dar
pra falar.
Vai me cortar na cadeira.
Não seria mais interessante a gente falar do final ridículo de temporada regular que nós tivemos?
Sim, sim, sim. Vou só situar o ouvinte, porque ele pode estar super pelo último programa. Eu vou só passar como está a situação atual. O atual é o seguinte: primeiro jogo, o Montreal ganhou de 3-2 em Washington, com o gol do Pekanec na prorrogação. Jogo 2, Montreal perdeu de 6-5 na prorrogação. Jogo 3, Washington enfiou 5-1 em Montreal. Jogo 4, Washington ganhou de 6-3. E jogo 5, vulgo hoje, Montreal ganhou de 2-1 de Washington. Jogo 6 será segunda-feira e jogo 7, se Deus quiser, necessário, quarta que vem. Agora vamos ao seguinte: Washington, o Capitals, primeiro melhor time da NHL, melhor ataque da NHL, primeiro lugar disparado da Conferência Leste de toda a liga. Montreal Canadiens, até poucas semanas do final da temporada, se encontrava na sexta posição, empatado com o quinto colocado, brigando pela classificação. E precisando de apenas 2 pontos nos últimos 4 jogos, Montreal perdeu esses jogos, inclusive os 3 últimos jogos, para 3 times que estavam entre os 5 últimos colocados da Conferência Leste. Igor, me diz uma coisa, aí ia ser outra história, né, se a gente não tivesse classificado em oitavo, né? Porque o Philadelphia, que classificou em sétimo, já eliminou o querido New Jersey Devils, que classificou em segundo, e o Boston classificou em sexto, com poucos pontos a mais que a gente, tá ganhando do Buffalo Sabres de 3-2 a série, né, Vega?
Pode ser, mas é a questão que fica é se nós teríamos time para jogar da mesma forma que o Philadelphia jogou. Não sei. Pelo menos goleiro, a gente tem, acho que um goleiro melhor que deles, né?
É que eu fico pensando, cara, eu falava até antes do fim de temporada, pessoal do fórum que tá ouvindo, eu falava que o negócio na Conferência Leste era ficar em sexto pra pegar o Buffalo. Ou até ficar tudo bem, em segundo, em sétimo, tudo bem, mas o negócio não podia ser ficar em oitavo, porque quem ficasse em oitavo pegava o Capitals na primeira rodada, e pelo que o Capitals tá jogando, pegar o Capitals é sinônimo de ir pra casa, né? Apenas cumprir os 4 jogos.
Mas eles estão meio que tremendo, essa que é a questão.
É, mas o Montreal tá jogando bem, surpreendentemente. Eu acho, mais do que o Montreal tá jogando bem, eu acho que o Capitals tá jogando mal e tá surpreendendo.
A gente deu mole, né? O Philadelphia fez o jogo lá, ganhou.
Montreal deu muito mole, liga. Montreal perdeu do Islanders fora. Montreal ganhava o jogo por 2-1, já ia classificar, ia garantir no mínimo a 7ª posição. E tomou o gol de empate faltando 1 minuto lá em Islanders. E depois perdeu no shootouts, na prorrogação. Aí depois teve o jogo com o Carolina Hurricanes, em Carolina foi amassado. Uhum. E o Carolina Hurricanes também nos últimos. E pra acabar tinha um jogo contra Toronto em casa. Era só ganhar do Toronto em casa. O Toronto, pior time de toda a liga. Era só ganhar do Toronto em casa. Acabou a torcida e classificava os playoffs. Montreal acabou perdendo na prorrogação, que garantiu a classificação, mas apenas o 8º lugar. E me diz uma coisa.
Acabamos terminando de oitavo, vai encarar logo o time dos Capitals. E aí, Flyers foi pegar molezinha Devils, que é molezinha agora. E Boston encarando o Buffalo e tá ganhando, né? A série.
É, aí eu fico chateado, cara. Eu tô vendo aqui, por exemplo, pra Boston tá animal isso daqui, cara. Porque pra Boston, você pega. Boston pode passar pelo Sabres, tá em sexto, e vai pegar o vencedor de Senators e Penguins, porque quem vai ficar com... Que, ah, por exemplo, se o... Tudo leva a crer que o Capitals infelizmente vai passar na série contra a gente. Aí já vai pegar o Flyers, que classificou em sétimo. E Boston vai ficar com o Penguins e o Senators. Então, o Montreal, Montreal, eu acho que se complicou demais na temporada, comprometeu todo o futuro já, classificando em oitavo e perdendo essa chance no final da temporada. E foi aí que Montreal errou já. E você, Veiga, tem mais alguma coisa pra falar da temporada aí ou quer passar pra série logo?
Não, vamos começar logo essa série de engraçada aí.
É, vamos começar essa série. Primeiro jogo foi em Washington, todos esperando uma sacolada, um massacre. O que aconteceu? Alexander Ovechkin não deu nenhum chute pro gol. O jogo que foi resolvido no final da primeira prorrogação, Montreal saiu na frente, o Capitals virou, Montreal empatou o jogo e no final da, no meio da, no, faltando 5 minutos para a primeira prorrogação mais ou menos, o Plekanec fez o gol da vitória, 3-2 Montreal, abrindo 1-0 na série, impressionando todo mundo. Você viu esse jogo, Veiga? Ah, não, você não viu esse jogo, eu que te liguei para falar o resultado.
Vi, não, ao vivo não, mas eu vi ele inteiro eu vi o jogo inteiro depois.
Ah, você viu o VT.
Eu vi o VT no Game Center.
Então, só pra gente falar já junto do primeiro e do segundo jogo. E o segundo jogo, o Montreal foi muito bem também. Montreal chegou a abrir 4-1 no segundo período pra cima do Capitals. Virou pro terceiro período 4-2. E acabou, infelizmente, tava ganhando 5-4. Você deu um empate faltando um minuto. Acabou.
Esse jogo foi ridículo. Esse jogo 2. Mas beleza.
O que eu queria dizer, Veiga, só pra falar, falando dos dois jogos. E o Capitals acabou ganhando o jogo 2 na prorrogação em vez do Montreal. Foram dois jogos que a tática do Montreal foi ficar na retranca. Montreal se fechou, foi muito na raça na retranca. O Washington pouco produziu e Montreal levou os dois jogos para prorrogação e ganhou um, perdeu outro. Agora, no primeiro ainda foi um jogo sempre parelho. Agora, no segundo, o Montreal teve a chance de abrir 2-0 e disparar na frente na série, né, Veiga?
É, vamos lá. O jogo 1 eu vi inteiro, o jogo 2, eu confesso, assim, eu não pude ver também. Mas eu não tive coragem de ver o... Eu só vi os melhores momentos, não tive coragem de ver o VT não, porque...
Pra não ficar com ódio.
É, mas deu assim, foi complicado, mas eu vi. Aí jogo 2, jogo 1. A gente pega aí os números de principais, assim, de estrelas. Você tem o Plekanec, o Halak, que jogaram muito bem, né? O Plekanec principalmente porque fez o gol. Mas aí eu destaco, tipo, quando você começa a ver o time jogando nos playoffs. Aí eu gostei muito de ver alguns jogadores que durante a temporada não foram lá essas coisas, mas que cresceram muito nessa parte do torneio. Scott Gomes é um deles. O cara
marcando, Scott Gomes, muita raça, hein?
É, marcando muito bem e jogando defensivamente. O cara tava em todos os lugares do gelo, assim, e indo atrás de tudo. Aí tem aquela questão, tem aquela coisa meio louca, assim, que parece que é mentira, mas não é. É. O Raul Gil jogando bem.
Nossa!
Assim, não deram espaço. Até o Spacek jogou bem essa partida. E o Josh Gorges também, já é um zagueiro que até na temporada regular tá vindo legal. O ataque ali também, a. O Pulio. Ah, o Pulio é um cara que sumiu nesse playoff. Né?
Sumiu.
Sumiu legal, não tá fazendo nada, assim. No máximo uma assistência e tal. Mas até em termos de jogo, porque uma coisa é você ver números, outra coisa é você ver a partida. E eu até escrevi, esqueci tudo que eu escrevi. Né? O Camaleri fez um gol importante ali, power play. E aí tudo bem, viemos pro segundo jogo. Destaque ali é óbvio, né, pro Kotsitsin.
Andrei Kotsitsin, hat-trick, né?
É, hat-trick do Kotsitsin, Andrei. Aí sendo que um dos gols...
Foi o único jogo que ele jogou, né, Veiga?
É, não, assim, o primeiro ele atuou a atuação normal.
Primeiro quem comeu o punk foi o Gomes, né?
É, ele fez um golzinho, tá. Mas se ele mesmo não fizesse...
Ele fez um gol e deu... Mas ele que... Aliás, o Gomes, a série inteira,
mas ele tá de ontem também, os caras indo pra briga, os caras jogando muito. E a defesa, claro, né? Você tem o Markov como uma referência, aí você não fica muito surpreendido com o que ele faz. Mas você vê assim, Raul Gil, os Parsec, os caras marcando e o Moen também, os caras marcando muito o Ovetkin, que não davam espaço, tiravam tudo e se jogavam em cima do puck. Aí o terceiro, você fez um gol, mas um deles foi meio que na sorte, né, que foi aquele deflector lá que acabou encostando, sei lá, no braço dele, entrou. Aí o Ovetkin apareceu pra série finalmente, né, infelizmente pra gente. E o Backstrom também jogou muito, fez outro hat-trick. E aí um destaque que tem, que teríamos que colocar aí, seria o nosso time de power play. Acho que teve o melhor time power play da temporada e o Montreal teve o segundo melhor. Só que nas duas séries, somando os dois jogos, foram 7 power plays para cada um. O Washington fez um gol, Montreal fez um golzinho. Até aí tudo bem, né? Ótimo. Nossa, o power play é perfeito. E o penalty kill tá ótimo. E vamos que vamos.
Mas vem cá, falando que verdade, cara.
Vamos que vamos, que eu vou continuar falando aqui. As outras coisas que eu vou falar, aí tem que falar dos jogos seguintes.
Não é, cara, porque esse jogo 2 eu considero muito importante, cara. Que esse Montreal ou segura vantagem de 4-1, ou acaba por. Ou segura vantagem no finalzinho, não toma um gol faltando 1 minuto e meio pra acabar. Era 2-0 na série. Sabe, 2-0 na série. Ia ser um negócio. Ia chegar em Montreal, onde a torcida, você já viu como é que tava. Imagina o que ia chegar novo, levou os caras dos Capitals. Aí eles ganharam, eles deram uma animada. E aí rolou a parada do Ovechkin falar que ele viu o Halak com a mão tremendo na hora que ele tá tomando água. Ele viu o Halak com a mão tremendo. Aí vocês ouviram no começo do programa de hoje a resposta do Halak para. Depois do jogo de hoje, que a gente vai falar que o Montreal ganhou, ele falou o que ele falou do Ovechkin. Ele falou: amigo, desculpa, mas quando você tá lá, vai espremer a garrafinha, não tá bebendo água, sua mão acaba tremendo porque você tá espremendo a garrafa. Minha mão tremeu aquele dia, eu espremei a garrafa, e tremeu hoje também quando eu espremei a garrafa. É normal espremer a garrafa, olha, brincadeira. E todo mundo deu risada. Ah, cara, eu gosto do Ovechkin, do
estilo do Ovechkin. O Robinson é mais mito que ele. Até provou isso. Eu posso fechar? Eu vou fechar aqui só a fala do jogo 2. Que foi interessante que o Zé Teodori, né, que foi ex-goleiro do Montreal, ganhou o Vezina Trophy, ganhou o melhor goleiro da temporada, papapá, quando jogava no Montreal no início da década, ele estava indo no gelo, tomou 2 chutes, tomou 2 gols. Assim. Aí, com 7 minutos e pouco, ele saiu e entrou Varlamov.
Ah, é verdade.
Fez 19 defesas, tomou 3 gols.
Essa foi a grande mudança da série. O Theodore sair, entrar o Varlamov, o Varley. Eu ia falar pra quem não lembra, eu entrevistei Varlamov. Ouçam lá na radioabitam.podomatic.com, programa Repórter Tricolor, segunda edição, lá nos vestiários do Washington Capitals da série contra o Pittsburgh Penguins ano passado. Eu peguei na palavra foi a série que o Varlamov apareceu com boas defesas, tomou até um peru na série, mas fez uma defesa milagrosa, foi a defesa dos playoffs do ano passado, colocando o taco dentro do gol, voltando e estirando o punch. E apareceu muito bem na série. Agora, já falando do jogo 3, Veiga.
Deixa eu só fechar aqui. Okay. Jogo 2, Halak. Chute contra o gol dele, 47. No jogo 3. Jogo 2. Jogo 1, desculpa.
Jogo 1 foram 47 chutes.
Jogo 2, 37. E assim, caraca, junta aí os dois jogos do...
Mais 70 chutes, né, cara?
Junta os dois jogos do... Nossa. Junta os dois jogos aqui, 35 mais 20 dá...
55.
Então dá quase o que ele tomou de chute no... Ah, dane-se.
É ridícula a quantidade de... chutes que o Montreal permite. Agora, o ponto é o seguinte: Montreal adotou essa tática jogando em Washington. Fechar na retranca, deixa o puck vir, vamos para
de por. Também a nossa retranca também, assim, não, a gente tem que botar também, tem que ser, botar os pingos nos is, né? Não dá pra pensar que a gente vai terminar vai jogar um time com o elenco que a gente tem. Vai enfrentar Semin, vai enfrentar Beckham, vai enfrentar Ovetch, vai enfrentar...
Não, não dá pra sair jogando.
É, vai achar que vai chutar mais a gol do que os caras, né?
É
possível.
É, não dá também. Não acho. Eu achei a tática foi inteligente, o Jaco Martins, ele é bom, o nosso técnico, ele é bom de retranca, ele não é bom de montar tática ofensiva, então foi bem. A série acabou do 1-1 e foi pra Montreal. Chegou em Montreal, aconteceu o que a gente temia. Montreal não ia ficar na mesma tática de ficar parado atrás esperando o Washington jogando em casa com a torcida. Então Montreal ia pra frente e ia jogar como um time grande. Vai, acabou de jogar como um time grande, que eu acho que é uma bobagem. Tem que jogar com a melhor tática que te beneficie, não tem que jogar pra frente só porque tá em casa. Se a melhor tática é retranca, tem que ser retranca. E Montreal foi pra cima. O que aconteceu que o primeiro período do jogo 3 em Montreal, a torcida estava fazendo um barulho impressionante, Montreal muito na pressão em cima, só que o Montreal não conseguiu fazer o gol. Então foram muitos chutes, muitas pressão para cima do Red Wings e não conseguiu abrir o placar. Aí no começo do segundo período, tomou um gol de short-handed no power play. Aí complicou, aí aconteceu o problema da série que aconteceu no outro jogo também. Montreal toma um gol e se desequilibra. Montreal toma um gol do Washington, aí tomou mais 3 gols em seguida em mais ou menos 10 minutos no jogo 2. O Washington já abriu 4-0 no segundo período, matou o jogo, o Montreal ainda fez um gol com o Moore e o Washington fez outro gol. Mas então, o problema do Montreal nesse jogo, não vou dizer que deu errado a tática, deu, tudo bem, eu acho que o Montreal não tem time para ficar jogando o tempo todo em cima. Mas se faz um gol no começo, acho que até a história do jogo podia ser outra. E o jogo 4 foi muito parecido, o Montreal também indo pra cima, Montreal conseguiu, tava acabando o segundo período, tava 2-1 Montreal, o Washington saiu na frente, Montreal virou, né, isso não é legal, o Washington saiu na frente, Montreal virou no gol do Gionta, 2-1, Montreal ia virar o segundo período com 2-1 na frente, e tava num power play, e aí tomou um contra-ataque, faltando 6 segundos, o Washington empatou. Aí Montreal foi totalmente atordoado, a galera toda que tava cantando parou de cantar, ficou meio atônito, o time ficou meio chocado, voltou pro terceiro período, o Washington fez um gol, 20 segundos depois fez outro gol, aquela coisa de dar uma pane no Montreal, e aí foi o quinto gol, o Montreal diminuiu, mas enfim, aí já tinha acabado o jogo.
Bom, minha análise é que nos duas partidas que reapareceu nos playoffs o senhor Varlamov.
Só pra resumir uma coisa, Veiga. O que eu concluo disso tudo é que não é que foi errada a tática do Montreal, foi uma tática muito arriscada. Se a tática do Montreal adotou jogando em casa, foi pra cima. Uma vez que você não consegue o gol, é difícil o time do Capitals passar em branco. E foi o que aconteceu. Então acho que a tática do Montreal não teria sido ruim se tivesse conseguido marcar gols no começo do jogo pra colocar pressão no Capitals. Mas isso não ocorreu, obviamente. E aí que deu errado. E aí, Megai, o que você acha? A tática foi errada mesmo?
Então, vou até fazer uma pesquisa aqui rapidamente, quer ver? Ó. Vamos ver, vamos fazer uma análise aqui.
Vai lá, pô, ele
falou. Tem que fazer uma análise matemática aqui nessa parada.
Pesquisa aí.
Olha só. 4... 38. Ah, cover time também. Deixa eu ver aqui, ó. Parará. Ah, não faz sentido sem essa análise aqui. Vamos então falar aqui.
Quer dizer, o senhor gastou 40 segundos do programa pra ficar esperando pela análise e retira a análise.
Então, o destaque dos dois jogos que reapareceu o Varlamov, sabe aquele cara que a mulherada achou que nananana, aí chegou na hora do vamos ver, ele cagou. Então, é exatamente. E provavelmente eu aposto aqui, eu boto minha cara pra bater. Isso vai acontecer a mesma coisa esse ano. Varlamov vai com essa pinta toda de goleiro de roar e não vai ser nada, vai ser um ralaxe.
Ano passado, o Varlamov entrou bem na série contra o Penguins, foi decidido no jogo 7, né? Mas o fato é que ele alterou alguns milagres com algum. Tomou até frango feio.
Vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Porque a gente viu hoje, no jogo, 5 lances podre que ele tomou um gol. Eu daqui a pouco eu falo.
Isso aí.
Vem o jogo. Jogo 3 é ridículo de ficar falando. Mas a boa notícia aqui, é que eu falo. Já tiveram 7 power plays no jogo primeiro, jogo 1 e jogo 2 pro Washington. Washington teve 7 oportunidades de power play, não fez nenhum gol. O time de
penalty. É o melhor time da liga, hein?
É, melhor time da liga, Powerplay. E o Montreal teve 5 e fez um golzinho. E olha só, tem uma galera gay que acaba de fazer 2-1 num jogo aqui de uma série de playoffs. Hein, o que acontece?
Obrigado, a galera não tá vendo, mas não fala, porra. Eu tô com um delay aqui, pô. Você estraga tudo.
Ah, foi mal.
Eu falei, pô. Tá voltando do intervalo aqui, você tá falando o que tá acontecendo. O que acontece? O Veiga assiste os jogos dos playoffs pelo Game Center que ele assina. Eu, humilde, assisto pelos links ilegais da internet. Aí, o dele tem um minuto, mais ou menos, de conexão adiantado. Aí ele tá me falando aqui que já saiu o gol, só que no meu tá no intervalo ainda, que nem voltou pro gelo.
Como então atualiza esse troço, cara?
Inferno. Voltando ao assunto.
Nesse jogo tivemos assim, aí o nosso Power Play, papapá. Toma um gol de Schlotterhander, do primeiro gol de Schlotterhander que a gente toma. Watch do Fire 1-0. Acho que o gol de Schlotterhander acabou com a moral do time. Foi com um minuto do segundo período. Aí chegou lá, tomou um gol, chance de renda e acabou. Aí todo mundo lá, tananã, ficou triste. E aí vem um gol, dois gols, tananã. E o Alex Ovechkin, quem faz o segundo gol dele, 4-0. A Pekanet até tentou um power play, novamente nosso power play jogando. E depois, um gol ridículo, faltando 19 minutos. Foi nem Tinet, que vergonha. Aí o Bradley lá fez 5-1, Austin, um jogo ridículo, que nem valeu a pena ver. Mas a gente é profissional, né? Ganha pra isso. E aí a gente é obrigado a ver pra fazer o comentário depois na Rádio Bicão. Aí pula esse jogo, passa pro jogo 4. Varlamov novamente aparece no gelo, e que bonitinho. O Ovechkin faz 2 gols, nossa. Aí até pensar, quero ser igual o Crosby. Aí chega que ele faz 2 gols, uma assistência, começa a jogar bem, decentemente, né? Só que briga que é bom, ele não cai. É medroso, é piada e desculpa falar mal. Aí o que acontece? Aí o Ovechkin faz um gol do Power Play, primeira vez que o Washington faz um gol do Power Play na série. Nunca tinha feito até agora, sentiu o gostinho, mas também ficou no gosto, porque não fez novamente. Mas o Caballero ainda no primeiro tempo empatou 2-1, esse 1-1. Esse jogo eu não vi, tinha faltado luz lá, o computador tinha dado problema, né? Aí o de ontem faz
outro gol. Paga a conta de luz, né? Que dá. É.
Aí, novamente, a vergonha. Tá vendo, cara? É o segredo. Tá, não vou falar. É o segredo. O segredo do Montreal é tomar um gol de shorthander, não é tomar gol. A gente já tomou um gol de shorthander, tomou 4 seguidos. Tomou um gol de shorthander, tomou 1, 2, 3, 4, 5 gols seguidos. A gente não pode tomar gol, não, tomou 4. A gente não pode tomar gol de shorthander, porque aí acaba com a moral do time, o time tá abalado. Aí o Noble fez o gol. Isso, ridículo, faltando, como o Sader falou, faltando 10 segundos lá pra terminar o segundo período, a gente tava ganhando, cara. Era pra chegar pro vestiário com toda a moral, a torcida não apoiando e tal. Aí o Ovechkin chega e faz o gol 3-2. Aí vem o Chimera, faz 4-2. Aí vem o Nubble. Aí tem aquela parada, aquela coisa louca. Com 17 minutos.
Pô, vou desligar esse jogo aqui, mano.
Tá. Desliga mesmo. Com 17 minutos, o Washington faz um gol de internet, cara. Falta 1 minuto e 2 minutos, sei lá o que. Aí chega lá o Moore, ainda consegue fazer esse 5-3. E aí vem novamente 2 gols aí pro internet no mesmo jogo. Aí é isso, 6-3. Esse jogo eu vi, ridículo. E assim, triste, triste. E detalhe, que a gente não falou, cara, que foi muito importante. A polêmica da semana, aliás, a polêmica entre o jogo 3 e o jogo 4 foi Halak. Halak tomou lá os golzinhos no jogo 3, naquele suposto, a suposta tremedeira lá que o Ovechkin Gay falou. Aí eu achei, da minha parte, você daqui a pouco você conhece, eu achei da minha parte que o Marcão foi certo, só pra gastar o Halak.
Fala perto do microfone, Liga.
Hã?
Fala perto do microfone.
O jogo já tá desfavorável pra gente, já vai, sabe que vai perder, já tá goleado. Então bota o Price, entra sem responsabilidade, termina o jogo, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, ótimo. Mas, pô, tira o Halak um pouco dali do foco, deixa o Price se ferrar. E o Price já entra sem responsabilidade, já entra mais tranquilo, se acostuma também com o clima dos playoffs, se precisar dele, ele tem que estar lá. Só que, aí fica a critério de cada um, tem gente que não tira o goleiro. Mas só que, ó, aí eu achei errado. No jogo seguinte, ele botou o Price pra começar o jogo. O Price não foi a culpa do jogo, isso fica bem claro. Pô, o cara fez 32 defesas, tomou 4 gols e o Varlamov tomou 3. E... mas assim, mas até, eu achei que não tem nada a ver. Mas o cara decidiu botar Price e é isso aí. É, cara, pela primeira vez a Rádio Ritam é um programa gravado que a gente cita o nome do Price, tipo, é a primeira vez que a gente citou o nome do Price em um minuto, em uma hora de programa quase, cara.
É verdade, cara, a gente tá com quase 3 horas de programa já e primeira vez que a gente tá citando o nome do Price, um fato raríssimo, o Price é a primeira coisa que você fala na apresentação. Aliás, naquelas manchetes iniciais já tem o nome do Price, geralmente, né?
Care Price. Aí sim, chegamos ao grande momento, né? Estávamos lá com 3-1 na série. Hoje chegamos em Capitol para voltar para casa, começar a sentar lá junto, lá na beira da calçada com o torcedor do Toronto, né? Tristes. Mas.
Não, peraí, eu gostaria de tecer um comentário a respeito. Ah, não, pode falar, já aconteceu hoje que depois eu.
Tá. E aí. Beleza, né? Vamos lá, Canadiens, vamos que, assim, nunca pode desistir de nada, né? Aí começa o jogo, um minuto e meio, o Camaleri acerta um chutinho maneiro, se eu não me engano, não tô lembrando desse gol agora, acho que foi uma jogada por trás do gol, e o Camaleri pimba. Aí, 1-0, Montreal, um minuto e meio, que felicidade. Aí até que nós, beleza, né? 1-0, papapá. Isso já aconteceu antes. Mas aí, de repente, aos 7 minutos, tal de Travis Moyne, camisa 32, um cara tosco, com todo respeito a ele, e daqui a pouco eu vou defendê-lo, me acerta um show de gol de backhand. E o Varlamov toma, 2 gols defensáveis logo no início do jogo. Cai a moral do time de Washington, sabe, ridículo. E entra pro segundo período, o Ovechkin faz um gol podre, assim, um gol. Sabe, que é do estilo Moyne, que o Moyne tinha que fazer o gol que ele fez, o Ovechkin fazer o gol que o Moyne fez, foi o seu contrário. Aí ele chega lá e faz um gol chorar, 3,50.
É pra aquele gol de bate-rebate que no final alguém acaba botando o taco e bota o pouco pra dentro.
É. E assim, ganhamos com o Mr. Halak fazendo milagres dentro do gelo do Vezina Center. Eu não sei o nome desse lugar. Verizon Center.
Verizon.
Eu não quero saber do estádio do
A gente só ganha lá, você tem que saber, pô.
É, exatamente. Pode ser o nosso. A gente pode já começar a jogar lá, igual o Santos e o Pelé que jogar. A gente pode começar a jogar no Verizon Center. Eu acho que lá a gente tá bem. 37 defesas do Halak e algumas milagrosas. O. A Valamar fez as suas defesinhas e tal. E novamente, o time de Power Play do Washington vem com tudo, vem com 5 oportunidades e não faz nenhum gol. 5, 7, 7, 14, 19. 19 oportunidades para o Washington e só acertou um. E o Montreal, se eu não me engano, já teve tipo umas 20 e poucas oportunidades, teve mais e já fez 4 gols de Power Play nessa série. Tá com aproveitamento ali em volta dos 20% também. E o Washington não, o Washington tá ridículo. Teve 21, isso aí é, sei lá, 5%, não sei, vou fazer conta agora, tá vendo? E isso aí, ganhamos, quem me diria. E agora eu vou falar antes do Bruno Sader fazer o seu comentário grande, né?
E depois que você tá falando faz 15 minutos, né, eu vou falar também, mano.
Tá, então, você pode falar à vontade. E aí vem o meu destaque pra essa partida, que foi a próxima recente. Raul Gil, o cara.
Nossa!
Não tem habilidade, mas ele tem a
hora. Não tem. Que... por favor, repete.
Raul Gil.
Vai, não, a primeira característica que você falou.
É. Lento, não tem velocidade.
Né, não tem velocidade, repete.
Não tem velocidade.
Mais uma vez. Pra frisar que ele não tem velocidade nenhuma mesmo. Não é que ele tem. Não é que ele é lento, ele é zero. Vai.
Ele não alcança ninguém. É meio, até na corrida contra o Varlamov ele perde.
E, assim, imagina. Pra caracterizar o Raul Gil, eu falo, imagina um saco de batata daqueles grandes. Pesa uns 120 quilos. Aí você coloca ele numa balancinha e um patinho embaixo. E empurra o gelo.
Essa parada você falou no último programa, que por acaso foi o no início da temporada.
Foi, é verdade. Pra quem escuta essa desgraça com esse programa, no último programa eu falei que era um saco, ele continua um saco de batata.
Ele foi tão mito no jogo de hoje que ele não fez nada, não fez assistência, não fez gol, mas ele foi escolhido como a terceira estrela do jogo.
Incrível.
E então, assim, cara, é que ele tá sendo um saco de batata útil, né?
É.
O Puck bate nele, ele bloqueia chute, ele dá uns trancos nos caras, mas continua ele dando um saco de batata.
Se no jogo 1 e 2 tiver uns caras aí mitos, no jogo que foi Gomes, por exemplo, no último jogo o Gomes apareceu, Andrei Kotsitsin, não vi entrar no gelo hoje, por acaso. E o que mais? Alinhão, Pulio, eu nunca mais vi, acho que até ele deve estar jogando mascarado, não sei. Eu sou a favor de voltar ao Araque, pelo menos eu vejo ele entrando no gelo pra ele faz umas drogas lá.
Eu que? Não... Peraí, repete o que você falou.
Araque.
Você é a favor do quê?
Vejo entrar dentro do gelo. Hã?
Você é a favor de quem voltar?
Não, certo, se pro...
Legal, fala perto do microfone aí, amigo.
Tô zoando, cara, relaxa. E olha só.
Tá zoando não, você tá de brincadeira comigo, né? Falar
eu
que
quero saber, ralar, tá, ralar. Agora me responde, o que, que o tal de Ryan O'Byrne faz no time? Ele é horroroso.
Cara, eu ia perguntar ele isso pra
é
você.
Horroroso. Esse é o cara horrível. Ele fez um montão de passe. Agora, não, pera aí. Pra fechar minha parte.
Ai, meu, você não para de falar, pô.
Time de penalty kill. Aliás, o time de power play hoje podre. A gente já teve quantas? Seis oportunidades. Cara, foram quatro powerplays ridículos que a gente tomava mais ataque no powerplay. A chance de tomar um short render ali foi extrema. Eu tava até torcendo pro time não ir pro powerplay, cara. Teve uma hora que eu falei, cara, que péssima notícia.
Ele mandou uma mensagem pra mim mesmo. Ele falou, nossa, que desastre. Eu falei, que foi? Powerplay pra gente.
Falei, e passe errado, até que os dois últimos powerplays foram decentes. A gente chutou gol, trocou passe. Mas não deixou contra-ataque. E é isso aí. Ou seja, uma partida surpreendente. Jogamos com muita raça, a gente se supera nisso. Montreal é a camisa, é a tradição. E outros times, cara, até esses timinhos aí. Tem os times que são legais, a torcida é gente boa. Agora tem os outros timinhos aí que acham que tradição se ganha nos últimos 10 anos. Mas não, cara, vem mais de longe, né?
É, 100 anos. Comer muito feijão com arroz. Agora, só pra falar de alguns pontos aí, eu vou ser mais sucinto pra não ficar maçante pra quem está ouvindo. Montreal, essa polêmica do Carey Price aí, eu acho que, pra resumir, eu acho que tudo bem até o Price ter entrado no jogo, eu não tiraria o Halak, eu acho que tira a moral, eu sou contra tirar o goleiro porque ele tá tomando gol, eu acho que é você expõe o goleiro ao erro dele, então o cara toma 3 gols, ele falha, é você tirar ele, então é tipo, seu merda, você errou, te tirei, botei o outro. Eu não acho que é pra proteger, eu acho que é você mais marca o cara e não dá chance pra ele se redimir. Ainda mais quando você, no jogo seguinte, que foi o Jacques Martin fez, botou o Price. Eu entendo ele ter colocado o Price pra querer dar uma mexida na série, pra querer... Nossa, não. Pra querer dar uma mexida na série, pra querer uma mudança, de repente vai que um goleiro novo entra e o Price tá inspirado e tal, como o Varlamov entrou bem. Agora eu falo pro Veiga, eu falo pro todo mundo, não tem que achar que o Price vai fazer milagre. Né? O Price tem que ir com calma. Então eu acho que ele errou em botar o Price pra jogar, porque quem vive normalmente é o Halak. E, enfim, perdeu com o Price, o Veiga falou que não teve culpa, realmente, com essa quantidade de chutes que vem na direção do Montreal, é difícil que ele culpar o goleiro por alguma coisa, mas pelo menos dos 4 gols que o Price tomou, 2 eu considero foram 6 gols, né? Isso, Veiga.
Alô, tô ouvindo. Aqui, eu já falei muito.
Não, só como foram 6 gols que o Price tomou.
Não, 4. Foram 2 Hendrix Nets.
Ah, é, não conta, né? Dos 4 gols que ele tomou, eu considero 2.
Acho que não, né?
Acho que. Dos 4 gols que ele tomou, eu considero aí 2, pelo menos, defensáveis. Então, aí hoje voltou o Halak pro gelo. E a polêmica era como é que ia ficar ele com o Vest. Com o Vest que falou que ele tremia e tal. Vocês viram uma entrevista no começo aí do programa, ele falou, né? Até um repórter brincou, melhor tremer espremendo o negócio do que tremer. Puta, você tá vendo o jogo dos caras, né? Aquele jogo lá, velho?
Não, já parei.
Nossa, como a torcida dos caras é bobo. Jogaram um molusco lá no meio do gelo.
Eles jogam fora o alimento, um montão de gente passando fome.
Nego passando fome no mundo, um monte de criança.
Coisa feia, né? Ah.
Eles, né, pra jogar comida no meio do gelo, né? Puta, que coisa.
Não faz assim.
Medíocre. Enfim. Então aí eu acho que o Halak voltou bem hoje. Agora, aquela coisa, o Halak tomou 11 gols em dois jogos, por isso que ele saiu, tomou 11 gols em dois jogos, verdade, não tem o que me negar. Só que, a partir da hora que vem mais de 100 chutes na direção dele, né, Vega?
Pois é.
Aí complica, né? Uma coisa pra discutir com você, Montreal ganhou hoje, Montreal fez...
Não, dois... deixa eu falar uma coisa, chupa Semin, que não tá fazendo nada na série.
É, tu faz dois pontos aí pra abordar. Interessante. Primeiro, o Markov deu uma declaração antes do jogo de hoje falando o seguinte: nós temos que jogar 60 minutos. Então a gente, é o que acontece, foi o que aconteceu em dois jogos em casa. O time não pode parar pra... O time não pode parar e jogar. Tô vendo aqui os lances, é, merda. Tá na hora de meter um X na janela. O time não pode parar e jogar e ter o que eu falei, aquelas panes. E tomar três gols seguidos. O time tem que jogar os 60. E não pode também acontecer que nem foi no jogo 2, que tomou gol faltando um minuto. O time tem que jogar o tempo inteiro, precisamente, com força, com raça, concentração. O Markov falou isso. O Markov, que é o capitão do time sem o Cezinho, né? Ele é o capitão do time sem o Cezinho. E outra coisa, Veiga. No jogo que Montreal tomou 5 em casa, no jogo 3, o Jacques Martin tirou o... Ele montou uma defesa que o pessoal falou que era muito leve e muito pouco combativa. Que foi com o Bergeron na defesa, com o Spacha, com o Markov. É, basicamente jogou só o Harmelick e o Raul Gil, esses mais grandões. O Raul Gil é lento já. O Markov não é um jogador de tranco. Aí eu discuto, jogar o Ryan O'Byrne jogar no lugar do Bergeron na defesa. É, porque o Ryan O'Byrne é ruim, não é?
É horrível.
É, então, ele é horrível. Só que ele é o cara que é o, ele é, tipo, ele patina mal, ele desarma mal. Só que ele é o cara que é grande e dá tranco, sabe? Você viu hoje, os caras passam mal, ele era grande e dava tranco.
O Bergeron também não tá jogando nada, cara. Esse é o problema. O Bergeron tá indo muito mal nessa série, cara.
Tá mesmo. É que o Bergeron não dá pra ele ficar na linha de defesa do Bergeron, cara. Eu prefiro ter um Ryan O'Byrne que dá umas porradas. E é ruim de desarme, não tem velocidade, não sabe patinar direito, mas fica lá dando umas porradas, distribuindo uns trancos e tomando chute nele mesmo, do que o Bergeron, que não marca ninguém, entendeu? Complicado isso,
né, galera? Sei lá, o Bergeron, ele é o último de... Beleza, o power play tá indo bem, mas assim, mas não é ele ali o foco, entendeu? Ele, sei lá, tá deixando de desejar o Bergeron. Também não é ele que vai salvar a pátria, né? Mas de zagueiro ali, cara, o que eu tô gostando, que pra mim tá andando bem nos playoffs, o Markov, que é óbvio, o Josh Gorges, pra mim, tá jogando muito, e o Raul Gil. O Spacek estava indo, mas acho que ele se ferrou no jogo. Ele não jogou o jogo de hoje, ele tá, teve uma contusãozinha lá, mas ele, quem diria... Não, pelo menos os dois primeiros jogos ele fez bem, os outros dois eu não vi direito, eu não posso falar. Mas o Hamlick tá bem no nível assim, é mediano. Fez umas besteiras lá, acho que no jogo 4. Acho que aquela jogada babaca lá do gol, faltando 10 segundos, acho que foi uma bobeira dele. Não quero botar a culpa inteira nele, óbvio. Mas assim, mas ele tá dando uma bobeira. O Bergeron tá fazendo isso, Palmara. Nossa, ele era do nosso time, né? Eu lembrava disso. E é isso aí. E o Robin é inútil.
Eu ia dizer isso, já destacou quem tá bem. E quem tá mal nessa série mesmo, que é a pessoa que se destacava na temporada regular, agora não tá se destacando. É, o Precanec tá sumido, apesar do gol da vitória no jogo 1, ele tá sumido. O Beno Apulio chegou muito bem. Não é, mas o Puglio tá resolvendo bem tudo na série, na temporada regular. Agora tá jogando nada. O Gion tá, às vezes aparece, mas o Gion eu tô gostando. O Gion tá, às vezes não aparece exigindo, mas ele tá mostrando.
O Gion tá indo bem, cara. O Gion tá indo bem.
Ah, tá. E o
Os Gomes... três baixinhos, o Dion, o Gomes e o Camilleri, eles estão indo bem.
Se o Camilleri tá indo bem, ou se ele tá aproveitando a chance.
Assim, agora, né? Acho que é um fato.
Ele tá se movimentando.
Quem tá precisando um ponto a mais são as linhas 3 e
tá fazendo gol.
Mas pelo menos hoje, a linha. Aconteceu isso que o time jogou 60 minutos, concentrado. E a linha 3 e 4, apesar de não estar marcando pontos, Lapierre. O Mãe fez gol hoje, né? Só pra não falar. Mas o
Moen. É raça pura. Agora, esses
Lapierre,
caras.
Aí, Moen.
Esses caras aí foi bom você falar. Mas... Dominique Moore, Matthew Darcy, esses malucos aí estão. E o Dominique Moore fez um golaço, né? Que foi o terceiro gol daquela derrota.
Ah, o jogo
foi um golaço. Ele saiu lá atrás do gol do Price e foi vindo e meteu um golaço lá no Valamov.
Eu não achei também. Porque o jogo não decidido. O golaço foi o do jogo. Jogo 1 do Gomes, que ele arrancou lá de trás também. Desbloqueou todo mundo, fez uma tabelinha com dois com o Giondo e entrou no gol. É, só pra gente não se alongar muito, Veiga.
Tá meio. O Loki sumiu mesmo. Pro que ele tava fazendo na temporada regular, sumiu, assim. Uma queda ridícula.
Quem?
Mente. O Benoit Pouliot.
É, eu falei. Pouliot realmente lamentável.
Não é isso. Pouliot.
Cara, pra falar agora do nosso jogo 6. Jogo 6, pra mim, sinceramente, eu vou ser sincero. A gente briga muito aqui, a gente vai acreditar e torcer. Eu acho que Montreal já se complicou nos playoffs quando passou em oitavo. E a chance que teve era no jogo 2. Depois de ganhar o jogo 1, era garantir a vitória no jogo 2 lá em Washington. A gente vai jogar em casa agora segunda, à noite, 8 da noite. Segunda-feira. O que é bom de jogar em casa? Pra quem pode acompanhar você do fórum, poder acompanhar o jogo do Montreal, é impressionante o que a gente tá. A torcida tá jogando a favor. A torcida grita, vai aí no americano, canta no canadense. Teve um jogo 3, o time do Washington fez um Too Many Men in the Ice, 6 homens no gelo. Que o Bruce Brodeau falou que não conseguiu se comunicar com os jogadores e aí deu barulho da torcida. E daí teve a confusão e ficou uma mais no dia. Então isso que é bom jogar em casa. Agora, sinceramente, Vegas, segunda-feira, o Montreal tem que ir pra cima, tem que ficar na dele, não ir pra cima muito. Ficar na dele pra não se complicar, cara. Sinceramente. Não pode dar espaço pra Vetkin sair na cara do gol, pra Semin, pra Beck, ficar saindo na cara do gol. Morrison, Edson, Montreal, quiser alguma coisa, tem que ficar na dele, jogar, não precisa ficar na retranca total, mas não precisa tirar na frente.
Porque hoje é assim, você vê o jogo, você fica tenso por causa disso. Você vê o Washington, maior parte das vezes, com a posse do coisa, e aí e Montreal, em alguns momentos, consegue ir pro ataque, mas é isso, cara.
É, mas acho que é pior, assim, cara, acho que é pior, não tem como inventar.
Tem 70 chutes. Não tem. Infelizmente, assim, a gente não tem elenco que os caras têm. Se ferre também, os caras.
E não só não tem elenco, cara, como
mas é
esse time do Washington vem jogando junto já faz um tempo, né, cara? O time do nosso time juntou esse ano. Entendeu? É complicado. Agora, sim. Se tiver jogo 7, Deus queira que tenha, vai ser quarta-feira, 8 da noite. E mais alguma coisa dessa série, Vega? Algum detalhezinho final só pra gente dar continuidade?
Não,
e
é só.
Tem que agilizar.
É só aquela coisa do jogo 6, né? Que a gente não ganha uma série desde o playoff de 2008, eu acho. A gente não ganha um jogo de playoffs em casa.
Muito chato.
A gente quer se dar bom amanhã.
O último jogo que a gente ganhou em casa, no playoff, foi contra o Flyers em 2008, cara. A gente perdeu 2 pro Capitals agora, 2 pro Flyers e 2 pro Bruins. Então realmente lamentável, assim, Montreal jogando em casa nos playoffs.
É isso, mas a gente é Montreal mesmo, que se ferre, o time é tudo bundão.
Isso aí, é nós que tá.
A camisa mais bonita, é o time mais lindo e a torcida mais melhor.
Mais melhor. Vamos dar continuidade ao programa aqui. Chegamos ao momento do bloco mais consagrado. Esse segmento do programa foi premiado com diversos prêmios ao redor do globo da internet.
é o quadro que todos esperam. Recebi e-mails pedindo a volta do programa só por causa desse quadro.
E agora temos a honra de apresentar o...
Liga, essa hora que você falou... Essa hora é isso.
Valeu?
Peraí, vamos fazer mais bonitinho, Veiga. Eu falo e aí você solta o nome. Olha lá, atenção, vamos lá.
Tá difícil aí, o Veiga é meio limitado.
E agora é a hora do nosso quadro consagrado mais esperado de todos, pedido por muitos, por e-mails e cartas e telefonemas na minha casa. Está de volta o renomado quadro... Heróis Tricolores! É, fenomenal! Esse quadro espetacular onde Igor Veiga traz para vocês, ouvintes, torcedores do Montreal ou não, a biografia de uma personalidade, do mito do gelo que passou pelo Montreal, um dos mais de 196 jogadores que Montreal tem no Hall da Fama no Hockey no Gelo. E qual é o espécime que será tratado hoje, Igor Veiga?
É, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte aos nossos amigos, ouvintes, se é que alguém ouvindo essa coisa agora.
É muito eu vou ouvir, Veiga, eu vou ouvir o programa depois.
É muito difícil fazer esse quadro, sabe por quê? Porque não falta craque na história do nosso time.
É complicado, amigo.
Mas agora tem uma coisa também, a maioria da galera é tudo de 20 anos pra baixo. Nos últimos 20 anos só entra o Corvo.
Meu Deus. Meu Deus.
Então, e é isso aí. Agora vamos falar de um mito. Eu não sei, se eu não me engano, é um dos primeiros defensores que a gente faz o quadro. Se eu não me engano, a gente já falou de goleiro, já falou de Jacques Plante.
Enquanto você fala, eu verifico aqui.
O nome dele inteiro. Não, eu não sei o nome. Ah, sei bem. O nome dele inteiro é Serge Aubry Savard. Mais conhecido como o Senador. E que nome ruim, né? Chama o cara de Senador. O cara é jogador de Montreal. Nasceu em Montreal, Quebec. Nossa, é um jogador profissional de hockey no gelo.
Oh! Gênio! Gênio, mito, Veiga pra presidente. Ele descobriu que Serge Savard é jogador
de Montreal. Vestia a camisa número 18.
Meu Deus.
Vestia a camisa 18 do Montreal, sagrado. Nome, ó, o número dele está aposentado. Jogou no Montreal de 66 a 81. Ô, fase boa ele pegou. Aí é moleza, até eu. Até o Juan joga nesse time. Né?
Já que o Juan...
Até esse time do. Cara, até qualquer jogador. Não, deixa pra lá.
É, melhor deixar pra lá.
E jogou, ganhou 8 Copas Stanley. Fez 917 jogos e 412 pontos pelo Montreal. Agora, olha só, a minha tradução agora não é mais simultânea porque eu tenho uma cola aqui espetacular. Vou falar o seguinte: nenhum outro defensor na história ganhou tantas Copas quanto ele. Ai, ai, chupa todo mundo. Chupa. Excelente patinador, muito forte no combate.
Chupa Bobior.
É. Ele sabia muito mudar o.
Chupa Lindstrom.
Mudar o ritmo do jogo em prol da sua equipe. De acordo com o momento da partida. E fez uma das maiores duplas de zaga já vistas no hockey. Ao lado de quem? Ao lado de Larry Robinson, meu amigo. Caraca, aí, dá até vontade de fechar. Dá até vontade de fechar a rádio.
Chupa Scott Niemeyer.
E ele, outra coisa pra calar a boca de todo mundo. Ele deixou a assinatura original. A sua assinatura original é uma jogada conhecida como The Savardian Spinarama. O Spinarama mais conhecido que você conhece, meu amigo, ouvinte da Rádio Globo. Ele protegia o disco e ele é um cara muito grande, muito forte, assim. Ou seja, é um verdadeiro leopardo.
Nossa, meu, meu, meu! Ah, eu tenho... Eu posso falar um pouquinho, Veiga?
Não, eu tô acabando.
Tá bom.
É isso aí, pode falar.
Palhaço. Cara, eu vi o Serge Savard pegou a época boa, né? Pegou a época que o Montreal. Ele pegou o final da geração do Jean Béliveau, que acabou os anos 60 ganhando e ganhou o título
da década de 70.
E depois pegou toda a geração do Guy Lafleur no final da década de 70. Então ele pegou duas fases grandes de título. Ele pegou dois tetracampeonatos, né? Porque ele tem os significantes 8 taças. E ele era a dupla, mas o destaque mesmo dele era no fim de carreira, que ele fazia a dupla com o Larry Robinson na defesa do Montreal no final da década de 70, quando ganhou 4 títulos seguidos. E a dupla era fenomenal. Aaron Robinson, outro defensor completo, e ele também, são dois defensores que não só defendiam muito bem, eram Markovs assim. Eles eram um Markov, como referência hoje, só que é, mais físico. O Savard menos, né? O Savard lembrava bem o Markov mesmo. Porque ele era mais rápido só, porque eu posso falar, porque eu tenho vários jogos aqui no computador na íntegra desses jogos antigos. E o Larry Robinson, ele ainda era mais grandão, ele era, lembrava meio Charo, assim. Agora o Savard não, ele era menor, só que ele era muito rápido, muito técnico, ele nem parecia assim, ele parecia um atacante. Mas jogava atrás, dava esses giros todos. Ele era um monstro, realmente sai com o Savard. E a dupla era fenomenal, a defesa dos Rebs era um time muito apelão dos Rebs, né? Dryden no gol, Robinson e o Savard na defesa. No ataque, o Lamer, o LaFleur e companhia. Aí, pô, o negócio é...
Destruidor. Ó, o Savard ganhou o Masterton Trophy em 79, ganhou o Conn Smythe Trophy em 69. Essa aqui não interessa. Foi campeão da Copa Stanley em 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79. Nossa, olha lá, é o tetracampeonato aqui. Chupa todo mundo. E é isso aí. Agora tem uma coisa aqui interessante falar sobre ele. Ele é um cara cheio de marra. Ele pode, esse é o problema.
Pode.
Eles têm um grande jogador que também vai ganhar o seu momento tricolor mais tarde, daqui a dois programas, que é o Doug Harvey, Palma.
Mito!
Ainda tem gente que fica falando desses jogadores medíocres aí, cara. Essa galera que joga hoje em dia na zaga, falando de quem é maluco? De sei lá. Aí, Doug Harvey, o cara... monstro, né? Aí o Savato chega e fala, Doug Harvey era um ótimo jogador, mas eu não acho que ele fez tanta coisa como eu.
O Doug Harvey...
Para mim era muito fácil.
O
Savato... Então, fala, pode falar.
Não, o Doug Harvey...
Então.
Pra quem não sabe...
Falar. Não, acabou.
Tá bom, então.
Vai logo, vai, fala.
O Doug Harvey, pra quem não sabe, ele foi defensor de Montreal nos anos 60. Ele é camisa 2, ele pegou o final da época do Maurice Richard, na década de 50. Pegou toda a era do Jean Béliveau também. Conquistou, acho que 6 títulos também. Mas vou ser sincero, cara, entre o Savard e o Doug Harvey era um pouco maior e mais físico. Agora o Savard era mais rápido, cara. Assim, o Savard atacava melhor que o Doug Harvey.
Eu não vi ele jogar.
Eu obviamente também não vi, né? Mas eu tenho jogos na íntegra aqui e eu uso eles como base.
Torcedor do Montreal que se preza é um amante de vídeos na internet.
Exatamente.
Porque a gente só torce através dos vídeos, mas a gente é feliz.
Pra você torcer a Montreal, você tem que gostar muito de NHLTorrents.uk Classic Matches.
Aí só fechar aqui o Savard, ele merece, Sérgio Savard, mais uma vez, vou falar o nome dele, Sérgio Savard.
Esse é o Savard de verdade, não é o que joga no Bruins aí, tá? Tem os abelhinhos aí achando que o Savard é o que joga no Bruins? Não, o Savard é esse, malandro.
Jogou na Summit Series 72, ou seja, ele é Milton. E agora, olha que interessante, ele era General Manager do Montreal Canadiens quando a gente ganhou as últimas duas Copas Stanley, 86 e 93. Ou seja, o cara é bom, então. Ele faz parte do Hall da Fama, desde 86 entrou pro Hall da Fama da NHL. Olha, em 98 ele foi ranqueado como número 81º na lista da The Hockey News, como 100 maiores jogadores da história do hockey.
Os outros 80 agora, provavelmente eram do Montreal Canadiens.
É, provavelmente. Se não foram os 80, foram 75 por aí.
É, mais ou menos.
E em setembro de 2004, ele foi preso sob suspeita de beber e dirigir bêbado, pô. Cara, 2004 ele tinha 60 anos, é muito bonito ele.
Ai, cara, e alguém ser preso em Montreal por dirigir bêbado é ridículo, porque todo mundo fica bêbado em Montreal. Eu morei lá, eu bastava de bêbado, de balada, pô. Pega o Price, Price acorda de manhã e toma vodka.
Em agosto, em novembro de 2006, o número 16 foi aposentado no Bell Centre. E é isso. Ou seja, um mito que quem gosta de hockey tem que baixar a cabeça e reverenciar e reconhecer que qualquer jogador de hoje em dia não é nem metade do que o Sérgio Savard já foi.
Que exagero.
Esse foi o momento Heróis Tricolores, um momento longo, mas assim, mas
merecido. E digo, esse foi o Heróis Tricolores com Igor Veiga. E parece, ó, temos novidades. Acabamos de contar sobre o Heróis Tricolores aqui no programa, que tá chegando a 10ª edição. Esse foi realmente, como o Veiga falou, o primeiro Heróis Tricolores dedicado a um defensor. Já foi goleiro, já foi atacante, deu o primeiro dedicado a um defensor. Vamos agora, aqui estamos chegando à conclusão do programa, já passamos aqui de uma hora de programa. Vamos falar o seguinte, nós recebemos, obviamente, o último programa já sido em outubro. Com a gravação desse programa só agora no quase maio, nossa caixa de e-mails está muito cheia. Então, são 397 e-mails, tá, Veiga? Então não dá pra, realmente não dá pra ler todos. Então eu escolhi aqui 4 pra pegar e ler nesse período todo. Vamos ler os e-mails aqui. O primeiro foi mandado por um tal de Gabriel Albo Trindade. Conhece, Veiga?
Conheço. Meu ex-empregado.
É nosso querido Gabriel, tá sempre no blog, tá já. Tá sumindo, tá sempre pelo blog. E ele veio o seguinte: ele manda um e-mail pra gente falando: salve gurizada, blá 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 blá, ele parabeniza pelo programa, normal, né? Todos parabéns pelo programa. E ele frisa: ó, parabéns pelo programa, sempre com boas informações. Isso é mérito do Veiga, porque o Veiga é um ávido pesquisador que passa dias e dias com o telefone na sua mão real para descobrir as informações. E bem produzido, amigo. Bem produzido é comigo. Elogio, ele tá me elogiando, amigo. E ele fez um pedido aqui. Vou ouvindo Heróis Tricolores. Faça uma edição do Heróis Tricolores sobre o grande Howie Morris, o melhor jogador de hockey da primeira metade do século XX e que morreu em decorrência de uma grave fratura sofrida no gelo jogando pelos Canadiens. Nosso querido Gabriel, já foi feita esse programa. Você menciona aqui até também a lenda do fantasma do Morris, que teoricamente viveria no fórum, né, que é o ginásio antigo do Montreal Canadiens, onde o Montreal ganhou os 24 títulos e mandou os jogos até 96. E nós falamos disso. Se você tiver curiosidade de ouvir, ouça o Central Habitat Programa 4 de 2 de fevereiro de 2009. Nós falamos sobre o Howie Morris nesse programa. O Howie Morris é realmente sensacional. Foi o primeiro grande ídolo da história do Montreal Canadiens. Sem dúvida nenhuma, merece muitas elogios. E essa lenda é feita pelo pessoal. Feita
Gabriel. Oi, quem fala? Deixa eu falar.
Fala.
Justiça feita ao Gabriel. Porque assim, eu praticamente estava passando pela rua e eu falei: você vai fazer parte do blog que eu quero. Ele nunca prometeu nada. Na verdade, ele prometeu uma super matéria.
Não, ele tá bolando uma matéria ainda, amigo. Que ele vai lançar um livro.
Uma super matéria que ele vai lançar pro blog, tô preparando. 2 meses, 3 meses, ele nunca colocou.
Juro, cara. Ele falou que tava. Ele falou que tá. Ele tá uns 3, 4 meses bolando essa matéria. Desse jeito vai virar um livro, cara. O cara vai soltar a matéria dele, vai virar vai vender na 20 páginas na livraria. Mas beleza, a gente compra, Gabriel. Ficou um abraço aí pro nosso querido Gabriel Albo Trindade, mais um. Fã do Montreal Canadiens, espalhado pelo mundo. Esse é no caso lá do nosso glorioso Rio Grande do Sul. Aqui vamos aqui agilizando aqui. Outro e-mail aqui que eu escolhi aqui é de um, eu não conheço aqui, é um outro ouvinte nosso. Juan Valencia, conhece, Veiga?
Conheço. Ele anda por aí. Ele também gosta de gravar umas radiozinhas de vez em quando.
É verdade. Nunca ouvi falar. Ele sugere o seguinte: olá, caros amigos Igor e Bruno. É o Juan. Quero dar. Eu não sei, não conheço o Juan, não posso falar. Quero dar uma sugestão a vocês. Ao invés da música do Canadiens em francês ou inglês, vocês poderiam adaptar para o português. E
E nem precisam criar uma letra. Tá, ficou bem feita a frase aqui do Juan, mas ele quis dizer que em vez da gente pegar uma música do Canadiens, a gente pode adaptar o hino do São Caetano. Por quê? Porque o hino do São Caetano começa pra cantar. Porque o hino do São Caetano é assim: no dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Eu sei até o ritmo, Juan. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória, com disciplina e respeitando seus rivais, partir para a luta para tornar-se campeão. Enfim, ele fala que a gente pode usar, porque a letra fala de um hino de um clube que nasceu em 4 de dezembro, e é só trocar a participação Caetano por Canadiens ou Montreal. E futebol para rock. Pô, com todo o respeito. Gostei da sugestão, muito boa. Tem só um problema. Esse é o hino mais feio do futebol brasileiro. Meu Deus, Juan, é o hino mais feio de todos. É o pior ritmo, é o ritmo mais... Ah, meu Deus. É, sabe por que o Juan mandou essa? Porque ele é de São Caetano, ele tá querendo corporativo. Quem foi?
É, só porque
é
da cidade...
É.
Bota o hino do Rangers, pô.
Bota o hino do Rangers nessa festa. Vai se foder.
Bota o hino do Rangers pro obrigado, Palmeiras, então.
Obrigado pela sugestão. O nosso Igor Veiga, ele não quer o São Caetano. Ele que vetou o hino do São Caetano, porque ele não engole que até hoje ele.
O Vasco foi campeão em 2000, roubado em cima do São Caetano.
Então ele não gosta do São Caetano, tá?
Ganhou dentro do campo.
Valeu pela sugestão.
Não,
mas...
não. Ganhou dentro do campo, teve pênalti roubado.
O Veiga vetou o São Caetano.
Expulsão.
Mais um e-mail aqui do nosso querido Fernando Duarte Dittmar. Que manda o seguinte: na opinião de vocês, o pilar principal para a reconstrução do time do Canadiens passa pela luva e o capacete do senhor Carey Price? Assinado Mickey Mouse. Como o e-mail dele é de dezembro de 2009, aí estávamos no meio da temporada. Hoje em dia eu vejo que a resposta é não. Foda-se o Carey Price. E você, Veiga?
Também.
Tosqueira, meu Deus.
Mas o Price continua um mito.
É o mito, né? Aquela coisa. Vocês estão vendo no blog as fotos do arquivo pessoal do Carey Price. Não, o cara é um monstro sagrado, né, Veiga? E tem um último e-mail aqui, que é um e-mail que, eu posso ser sincero, o Igor Veiga já tinha visto. É e-mail da nossa querida Nicole. Nicole, vou ler, meu. Oi, fiquei sabendo do blog de vocês faz pouco tempo. Antes eu acompanhava as notícias do Habs pelo All Habs, que é em inglês. E uma vez eles fizeram um post em português, com o depoimento de uma fã brasileira. Achei que vocês gostariam de saber que os fãs brasileiros têm apoio internacional. Falei do blog de vocês para o dono do All Habs, com quem converso volta e meia, e ele me pediu para falar com vocês sobre o post. Ele acharia legal vocês postarem ou recomendarem o link com o post do allhabs.blogspot.com para ver que os fãs estão realmente unidos por aí. Go bem, go Habs, go Nicole. Primeiro um beijo para Nicole. Quero dizer que Igor Veiga já entrou em contato com o pessoal do All Habs. Eu esqueci o nome do cara, mas é o seguinte, eu troquei os e-mails também com ele, legal.
Entrei mais ou menos, hein?
Oi?
Não lembro, mas eu entrei mais ou menos. Eu não fiz nada de colocar link, não fiz nada disso, não.
Não, você. Eu lembro que o Veiga mandou um e-mail inicial pra ele, sempre. Já tinha tempo. E eu depois.
O pessoal da rádio, porque eu tô falando.
Não, eu. Eu troquei ideia com o cara, eu peguei até meu CN dele, Veiga. Eu troquei uns e-mails com ele, com o cara lá do Habs, o administrador, eu esqueci o nome dele, cara, fugiu agora. Mas enfim, eu fiquei de
conta.
Eu combinei uma matéria com ele que eu vou fazer o seguinte: eu vou bolar umas perguntas, vou mandar pra ele. Ele vai bolar umas perguntas, vai mandar pra gente, entendeu? Daí eu fiquei de mandar as perguntas pra ele e tal. Uhum. Coisas, mas cara, faz. Isso foi no.
Aí tu quer fazer igual o Britão.
É isso.
Tá achando que tu vai pra.
Amigo, eu morei.
Passagem paga.
Eu não preciso falar nenhum, eu morei em Montreal, chupa essa manga aí, seu trouxa, mas vai ficar aí em alagamento no rio. Então, enfim, daí eu vou. É que eu fiquei de mandar as perguntas pra ele responder e eu não mandei ainda. Falando um pouco de hockey, como é que é fora, como é que eles veem a gente aqui e tal. Vou mandar ainda, eu tô faz dois meses pra mandar, não tive tempo pra fazer as perguntas aí, mandar pra ele, no dia que eu tiver um saco pra fazer as perguntas, vou mandar o pessoal do All Hell responder, provavelmente depois do fim da temporada. Igor Veiga, estamos chegando aqui à reta final do programa, 1h10 nos minutos de duração já. Queria dizer para vocês todos que a Rádio Habitam, além do Central Habitam, tem o Repórter Tricolor, que teve nesse meio tempo uma edição especial com nosso querido Lapierre, com uma entrevista exclusiva com ele. E tem agora o Slapshot Quebecois. O que seria o Slapshot, que é uma tacada... Você vê como é que é o rock, né, Veiga? A Slapshot, que é um tipo de tacada, foi um cara do Montreal que criou também.
Veiga? Também?
Tá aí, Veiga?
Eu tô ouvindo, inferno.
Ah. Quem criou o Slapshot foi o nosso querido Bum Bum Geoffrion. Jogador da época do Jean-Pierre, da década de 60, 50 e 60. Aí. E o Geoffrion criou essa tacada, que era uma porrada, por isso que ele até ganhou o apelido de Bumbum, porque era uma porrada, era uma explosão a tacada dele. E o Snapchat Quebecois é assim, cara, é uma manchete rápida, são 5, 6 minutos de áudio só, com eu dando uns destaques rapidinho do Montreal e da Liga, minha opinião. E só pra manter a galera atualizado, porque às vezes a gente não tem tempo, é difícil eu e o Veiga a gente achar tempo pra gravar a rádio, então às vezes ficar sem tempo, pra não ficar sem nada de tempo, eu gravo rapidinho isso aí pra vocês. Veiga, antes de ir embora dos abraços, palpitão: Pittsburgh lidera a série 3-2 em Ottawa, vamos ao jogo 6 em Ottawa. Quem passa?
Pittsburgh. Crosby mito. Ovechkin tem que ralar muito pra chegar ao nível dele. Vai.
Eu acho que passa o...
Você fala quantos jogos são, né? Essa fala que passa.
Eu acho que passa o Pittsburgh Penguins.
Outra série é...
Eu acho que passa o Pittsburgh Penguins também. Ah. E já ganha em Ottawa agora, 4-2 Penguins. Veiga, Boston lidera 3-2 a série contra o Sabres. Jogo 6 agora em Boston, segunda-feira. Para o Boston se classificar, matar o jogo. O jogo 5 foi hoje, vitória do Sabres em Buffalo. E agora o Boston tem o match point em casa.
Eu já tinha apostado no Boston antes da série começar, continuo. Boston em casa joga muito bem. Boston leva.
Eu vou apostar no Sabres porque torço para Montreal, porque eu sou um verdadeiro torcedor de Montreal. Philadelphia já despachou o New Jersey Devils, 4-1. E Montreal Canadiens e Washington Capitals, Veiga.
Mais porque o Montreal não tem capacidade, mas o Capitals também nessa série não está tendo, mas vai acabar levando, né? Fazer o quê? E provavelmente no jogo em Montreal vai ganhar. Em Montreal o Capitals fecha a série.
Incrível. Eu também acho, infelizmente, que a tendência é essa. A tendência é o Capitals.
O Capitals do Oeste eu ignoro, não quero dar comentário não. Desculpa. Falei.
Eu também, infelizmente, acho que vai dar nosso querido Capitals nessa série. Montreal assinou seu atestado de óbito quando já passou em oitavo para a conferência. Classificado na Conferência Leste. Igor Veiga, seus abraços.
Abraço para o pessoal do Fórum Centerais. Abraço para o Vasconça. Abraço para os torcedores do Canadiens espalhados pelo mundo. Nossa torcida é melhor. A gente quebra tudo. E aqui no Brasil, a gente, quero falar não, mas a gente é a torcida mais simpática do Brasil. A gente fala com a galera do blog. Todo mundo entra no nosso blog, xinga a gente aceita, faz a rádio. A gente é xingado, a gente xinga e recebe todos de braços abertos. É a torcida mais querida do Brasil até aqui, cara. Até aqui. A gente representa bem esse time que já sofreu bastante na sua história, né? E que
sofreu bastante. 24 vezes campeão. E sofreu bastante o Toronto, que não ganha nada desde 66.
Já sofreu muito na sua história. Não. Sofreu muito no início da NHL. A gente era roubado.
Não, é verdade, é verdade.
No Marris Richard, ninguém marcava as faltas. E a gente, o Montreal superou isso tudo, se transformou numa anarquia. E a gente também, eu, sabe, e Vasconça, nós somos ícones, né, dos blogs brasileiros de Elkan e Gelo. E assim, eu não tenho culpa, cara. Assim, não tô falando isso não, mas aqui Tem um pessoal que tá mandando e-mail pra gente falando que a gente é ícone, então não posso fazer nada.
É verdade, é verdade. Isso é só repercussão dos fãs.
E a gente é tão ícone que a gente é conhecido, a gente até é o mais odiado, assim. Isso que é mais maneiro.
A gente tá ibope, né, Vegan? A gente
é mais amado e mais odiado. É, exatamente. A gente, onde a gente chega, o bicho pega. E a gente, que é o mais maneiro, a gente gosta de dividir a nossa torcida. E, assim, se existe uma rivalidade que a gente tem, é com a torcida do Boss e do Toronto. Mas eu vou falar. Se assim, a gente seria.
Isso. Aplausos para o Jorge.
Realmente chupa todo mundo, chupa quem não gosta da gente, a gente tá nem aí, pode entrar no blog, pode zoar. Quero dizer que essa é a 10ª edição desse Central Habitat, que é esse programinha de uma hora aqui da Rádio Habitat. A gente tá estreando um sistema novo de gravação, né, Veiga? Que é o sistema que o pessoal disse aqui, o Rua, que a gente tá, o Rua, tá usando também a Central.
Tá estranhão. A gente tá aqui nos estúdios da Abbey Road, usando uma mesa de som de 4 canais, fazendo igual os Beatles, fazendo gravação em cima de gravação. Tá uma parada maneira, mas eu tô achando estranho aqui.
É, tá meio estranho porque tá com um pequeno delay, como vocês estão reparando que eu falo, espero um pouco, aí o Veiga fala, porque é o tempo que o som chega lá, e o Veiga ainda usa um microfone remendado, né, o filho da mãe nem pra comprar. Eu, agora a diferença da última gravação, além desse programa novo de gravação, eu comprei um belo headset da Philips pra gravar, espero que o Igor Veiga pegue parte do seu salário de 15 mil por mês. Um microfone desse
também.
E essa nova entradinha também é bolada. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado dessa edição da Rádio Habitat aí com um pouco mais de uma hora. A ideal é ficar até é com uma hora exata. Se passou um pouquinho mais, mas faz tempo que a gente não fazia, acho que não tem problema. Mandem suas repercussões aí. Se vocês acharam, vocês não acharam. Um abraço a todo mundo lá no fórum. E vou dizer, eu vou falar pra vocês. E esse Fórum Centerais, que tá com 2 anos já, né, Veiga? É, tá com 260 usuários, realmente é muito legal. Isso todo dia a gente nova entrando. 44 usuários um dia online ao mesmo tempo. Realmente pra Rock no Gelo, que é o único jeito de ver e acompanhar pela internet. E é muito legal esse pessoal juntando aí. Abraço todo mundo pro Juan, pro Fernando. Não vou ficar citando nome aqui, vai encher o saco, né? Ficar falando aí. Abraço para o Felipe, lá do torcedor do Boston Bruins. Tem 2 agora, entraram no fórum novos, né? Um eu não conheço pessoalmente, sim. Outro eu conheço pessoalmente, é o que tá com a fotinha do Bob Orr lá, que é que eu que instruí a gostar de rock lá em agora faculdade. E apesar de torcer pras abelhinhas, né? Fazer o quê? E abraço todo mundo, abraço para o Vascons, abraço para o Igor Veiga. E para todo mundo que perde tempo entrando no Canadiens Brasil, mande e-mails para a gente, canadiensbrasil@gmail.com. A gente lê qualquer merda aqui, vocês sabem, a gente lê até spam. E aqui não vai ficar lendo spam aqui de 8 meses, que vai acabar amanhã o programa, né? Esperamos que vocês tenham gostado. E breve estaremos de volta no fim dessa série Montreal e Canadiens. E eu acredito! Yes, we can, Igor Veiga.
É, mas não canta muito essa musiquinha não, que o torcedor do Fluminense também cantou contra a LDU e não deu certo.
Oh, eu acredito! Oh, eu acredito! Não dá sorte de cantar isso, velho?
Agora, não, o que dá sorte é cantar isso aqui. Oh, V sucks. Oh, V-Sucks.
E você que acredita que a torcida do Montreal Canadiens é a mais fanática, a mais barulhenta e a mais da hora de todo o Rock no Gelo, segunda-feira, 8 da noite, entra lá no fórum, pega o link pro jogo e assiste o começo do jogo, pra vocês verem que essa torcida vai estar doideira o jogo inteiro. Abraço, Igor Veiga, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.